Está no ar, o Jornal do Senado. Plenário aprova mudanças na legislação eleitoral que já valem para 2018.
E medida provisória que permite o parcelamento com descontos de dívidas com a União.
Comissão aprova a criação de fundo de atendimento a situações de calamidade pública decorrentes da seca.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
As regras eleitorais para 2018 foram aprovadas pelo Senado e seguem agora para a sanção presidencial. A proposta regulamenta os percentuais do fundo partidário e a doação de pessoa física.
A proposta ainda veda as campanhas eleitorais avulsas e limita os gastos de campanha. Repórter Paula Groba.
O Senado concluiu a votação de propostas que mudam as regras eleitorais no país. Encaminhada pela Câmara dos Deputados, a proposta votada pelos senadores regulamenta os percentuais do Fundo para Financiamento Público de Campanha. O projeto prevê que os valores sejam distribuídos da seguinte forma: 2% para todos os partidos registrados no TSE, 35% entre as legendas que tenham pelo menos um deputado federal, 48% divididos na proporção de representantes na Câmara e 15% na proporção de senadores. No segundo turno, serão destinados 35% para a campanha de presidente da República e 65% para governadores. A proposta ainda permitia a quitação de multas eleitorais com desconto de até 90% sobre o valor devido, mas esse item foi impugnado pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, que observou que se tratava de um tema estranho à matéria.
Há um requerimento sobre a mesa, impugnação de dois itens, por tratar de matéria estranha à lei da Câmara número 110 de 2017. A presidência acha de ofício que anistia é matéria estranha a essa matéria que estamos votando.
Também foi retirado o chamado autofinanciamento, ou seja, a possibilidade de o próprio candidato financiar a campanha. Relator da proposta, o senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, disse que as mudanças já melhoram o quadro eleitoral, apesar de ainda não ser a reforma política que o país precisa.
A Comissão Especial da Câmara avançou em muitas questões, eu destacaria sobretudo a limitação dos gastos na campanha, e eu acho que enseja, digamos assim, mais transparência, mais legitimidade, embora haja alguns questionamentos, como, por exemplo, a vedação às candidaturas avulsas, que eu acho que é importante para fortalecer o quadro partidário.
O texto segue agora para a sanção do presidente Michel Temer.
O plenário também aprovou a MP que institui um programa de refinanciamento de dívidas, possibilitando a pessoas físicas e jurídicas a renegociação dos débitos tributários com descontos sobre os juros que vão de 50% a 90%.
Sobre as multas, o desconto pode chegar a 70%. Os valores mínimos das parcelas serão de R$ 200 para a pessoa física e de R$ 1.000 para a pessoa jurídica, com correção pela taxa Selic, mais 1% no mês do pagamento.
Durante a votação na Câmara, os deputados incluíram itens ao texto que foram considerados estranhos à matéria pelos senadores. 5 artigos foram impugnados durante a sessão.
O líder do PT, senador Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, destacou um desses dispositivos, que modificava a estrutura julgadora do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Hoje são 5 membros da turma. Quando há empate, é o representante do Ministério da Fazenda que decide. Eles estavam querendo acabar com isso. Isso ia trazer prejuízos gigantescos à União.
Outro item impugnado pelos senadores é o que trata do perdão de dívidas de entidades religiosas e instituições de ensino vocacional que exercem atividade de assistência social sem fins lucrativos. A proposta segue para a sanção presidencial.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou a proposta de privatização da Eletrobras. Segundo ele, o presidente Michel Temer é detestado pela população e, por isso, toma suas decisões ignorando a vontade do povo.
Costa acusou Temer de congelar os investimentos em saúde e educação por 20 anos, acabar com o ProUni, Pronatec e Farmácia Popular, excluir milhões de pessoas do Bolsa Família e devolver o Brasil ao mapa da fome da ONU.
O senador lamentou que a Companhia Hidrelétrica do São Francisco esteja no grupo que será vendido com a Eletrobras e anunciou que participará de um ato em Petrolina em defesa da CHESF com governadores do Nordeste.
É uma gatunagem de proporções absurdas, que tem a proeza de ser mais inconsequente do que todas as estripulias praticadas nos governos do PSDB, quando o nosso patrimônio foi vendido a preço de banana para investidores que o compraram com dinheiro público emprestado a juros módicos.
E o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, disse que a competição entre facções criminosas rivais já ultrapassou o espaço das grandes cidades, chegando também a pequenos municípios.
Ao citar a violência registrada na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, nos últimos dias, Eduardo Lopes declarou que o governo precisa reconhecer que não consegue mais lidar com o patamar de organização que o crime alcançou no Brasil.
O certo é que nessa recente guerra presenciamos o sequestro da paz social pelo tráfico. Um gabinete de crise acabou sendo montado depois da crise já estar instalada. Medidas paliativas para velhos problemas. E assim tocamos a política da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Decididamente não dá mais.
Comissões. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a criação de um fundo de atendimento às situações de calamidade pública decorrentes da seca.
O dinheiro não poderá ser utilizado para despesas administrativas, apenas para casos de emergência definidos por um conselho deliberativo. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O fundo poderá receber recursos do Tesouro Nacional, de doações e de organismos internacionais, entre outras fontes. O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, votou a favor da iniciativa, capitaneada pelo senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte. Mas Cristóvão lamentou que nada de novo esteja sendo feito.
Enox, Sudene, todas essas gerações sucessivas de alternativas que não deram certo. E a solução vai ser transformar, eu acho, um dia o Nordeste brasileiro num centro de alta tecnologia, que não vai precisar de chuva em quantidade, vai precisar de cérebros em quantidade.
O relator do projeto, Eumano Ferrer, do PMDB do Piauí, defendeu a proposta, mas destacou que a improvisação é, além de inadmissível, cara.
Vivemos na improvisação dos carros-pipas, gastando quase 1 bilhão por ano.
Senhor presidente, 1 bilhão por ano. Quer dizer, isso não fica uma obra de infraestrutura.
Otto Alencar, senador do PSD da Bahia, aproveitou o projeto para chamar a atenção para a gravidade da situação, principalmente na bacia do São Francisco.
Se não começar logo decretando estado de situação de emergência na bacia do Rio São Francisco para agir rapidamente, no ano 2035, o Rio São Francisco não bota uma gota d'água na barragem de Sobradinho.
Se não houver recurso para apreciação em plenário, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
E um acordo vai permitir que brasileiros residentes na Itália troquem automaticamente suas carteiras de motorista pela habilitação italiana.
A medida foi aprovada hoje pela Comissão de Relações Exteriores do Senado. Os detalhes com o repórter Floriano Filho.
Brasil e Itália adotaram a Convenção de Viena sobre Trânsito em 1968. Ainda assim, o governo italiano tem exigido a habilitação daquele país para os brasileiros residentes há mais de 1 ano na Itália. Isto significa prestação de exames e pagamento de taxas. A Itália já assinou cerca de 50 acordos internacionais para reconhecimento recíproco da carteira de motorista, como o aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, explicou que turistas e residentes por menos de 1 ano nos dois países continuarão a usar suas carteiras acompanhadas de tradução juramentada ou a permissão internacional.
Já para os brasileiros e italianos que residam legalmente há menos de 4 anos na Itália ou no Brasil, respectivamente, esse acordo irá possibilitar o requerimento da conversão de sua carteira de habilitação sem a necessidade de submeter a novos exames teóricos e práticos de condução.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.